eminente presidente deste colegiado, desembargador Ricardo Hessler, eminentes componentes deste Tribunal Especial de Julgamento, deputado Kennedy Nunes, relator, desembargador Carlos Alberto Sivinski, deputado Maurício Skudlark, desembargadora Cláudia Lambert Faria, deputado Sargento Lima, desembargador Rubens Schulz, deputado Luiz Fernando Vampiro, desembargador Luiz Felipe Schuch e deputado Laércio Schuster, com quem compartilho a ímpar oportunidade de tomar parte em órgão colegiado composto por magistrados de renome e por parlamentares também de renome e democraticamente eleitos pelos catarinenses. Eminentes advogados do denunciante e do requerido, respectivamente doutores Leandro Ribeiro Maciel, Péricles Prade e Marcos Fei Probst, cujas contribuições para o deslinde do caso submetido a julgamento são inestimáveis. Eminentes representantes da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, doutores Rogério Duarte Silva, Pedro Ferrari e Sandra Spaltz, OAB, que é instituição de incomensurável valia para o aprimoramento da jurisdição e para a concretização da pacificação social. Eminentes magistrados, membros do Ministério Público, parlamentares, defensores públicos, advogados, procuradores do Estado que nos acompanham, é uma grande honra poder ter suas companhias nesse julgamento. Servidores da Assembleia Legislativa do Estado e do Poder Judiciário catarinense que nos auxiliam na realização desta solenidade. Senhores policiais militares e civis, demais agentes públicos que garantem a segurança para a realização desta sentada. Membros da imprensa que desempenham a tão honrosa e necessária missão de divulgar e esclarecer os acontecimentos aos cidadãos desse Estado. Senhoras e senhores que estão assistindo essa sessão e que nos acompanham à distância. Cada um dos atores no palco do julgamento do processo de impeachment tem um papel a desempenhar. O procedimento é, sem dúvida nenhuma, dotado do maior nível de seriedade, principalmente por conta de suas possíveis consequências no cenário democrático. Mas cada um dos presentes, em cujos ombros foi depositado o fardo de tomar parte neste processo, tem uma função específica e, estou seguro, fez o melhor possível para bem dela se desincumbir. O denunciante e seus patronos, como cidadãos, puseram-se a fiscalizar a atuação do Estado e trabalharam com afinco para que um ato, por eles compreendido como irregular, fosse retificado. O denunciado e seu defensor, de igual modo, atuaram com entusiasmo para sustentar, dentro dos limites legais que traçam as balizas de um procedimento político-jurídico, o argumento da licitude das condutas atribuídas ao excelentíssimo governador do Estado, Carlos Moisés da Silva. Desta forma, excelentíssimo presidente, Vossa Excelência conduziu os trabalhos desse tribunal de julgamento com distinta sabedoria e tomou, desde o início, na minha compreensão, as mais ponderadas deliberações procedimentais quando se viu diante de escolhas quase impossíveis. E cada um dos julgadores também se destacou. A adaptação ao novo e súbito encargo, a familiarização com temas incomuns e até a reflexão para a adoção do mais justo posicionamento em um caso de envergadura inefável, são tarefas extraordinárias e são afazeres que foram muito bem empreendidos pelos colegas de colegiado. Parabenizo todos e deixo consignado o meu elogio e minha admiração pelo modo como cada um, ao meu juízo, superou seus próprios limites para que o processo tivesse o melhor andamento possível e cumprisse a sua função de modo otimizado. Registro também que a divergência de opiniões é decorrência inevitável da própria dialética que envolve os julgamentos colegiados e as atividades contenciosas. Os distintos pontos de vista e as narrativas que deles emanam invariavelmente ocasionam o confronto de posições antagônicas, e nem sempre essa contradição é resolvida por métodos de argumentação ou pela razoabilidade. Deixo isso sublinhado porque é certo que, no final desse dia, um posicionamento haverá prevalecido e o interesse de um dos agentes processuais será sobrepujado. Mas os eventuais votos divergentes, isso é, os posicionamentos dos julgadores que penderam para lados opostos, decorrem seguramente de diferentes avaliações, ponderações e pontos de vista, e não de interesses escusos ou de predicados pouco nobres. Como dito, cada um dos que aqui se encontra hoje fez o máximo para desempenhar seu papel da melhor forma possível. E porque fui fustigado na última quinzena, especialmente, por uma miríade de reportagens e opiniões atinentes à pessoa e ao papel político do denunciado, volto a dizer, como já havia dito na sessão anterior, que, na minha opinião, não é e não pode ser a impopularidade de um agente político o fator determinante para a sua forçada remoção do cargo eletivo democraticamente alcançado. Tanto para que seja assegurado o respeito e a observância às regras constitucionais que definem o sistema político e impedir que flutuações ideológicas intempestivas governem os rumos da ação, quanto para evitar que, ao revés, a popularidade de um agente ocasione a subversão da ordem constitucional e a perpetuação do poder em contrariedade aos fundamentos, objetivos e princípios da República. Novamente, asseguro que isso não é uma crítica aos componentes desse tribunal que eventualmente se manifestem em sentido diverso daquele a que me proponho. É, em verdade, um alerta aos cidadãos que acompanham esse julgamento e que podem, em razão de suas opiniões pessoais com relação ao requerido e ao papel que esse tem desempenhado, repudiar votos que não se alinhem às suas expectativas. Um alerta no sentido de que os votos individuais, ainda que em sentidos diametralmente opostos, devem ser pautados pela justa apreciação do material constante nesse processo, isentos, tanto quanto possível, de interferências internas ou externas, como, por exemplo, a pressão midiática ou percebida a opinião popular a respeito do requerido. Destaco também que os fatos que serão objeto de apreciação são apenas aqueles narrados na inicial deste procedimento, ou seja, na denúncia firmada em 11 de maio de 2020, que inaugurou os presentes autos. O libelo oferecido pelo denunciante foi rejeitado pelo excelentíssimo presidente desse Tribunal Especial de Julgamento, e imputações que constam de outras peças não devem, pelas razões já expostas na sessão anterior, ser alvo de exame neste momento. E já adianto que minha posição, conhecida em razão do voto que exarei na sessão passada, não sofreu e não sofre alteração. Penso que as condutas imputadas ao denunciado são atípicas e que, por isso, o senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, não deve ser definitivamente removido do cargo. Todas as acusações têm como alicerce a premissa de que a verba de equivalência é ilegal. E mais do que isso, as imputações, com exceção daquela atinente ao encampamento da ilegalidade, dependem da ilicitude manifesta da verba para que sejam acolhidas, na minha compreensão. Porque apenas diante de uma evidente irregularidade é que se poderia esperar do chefe do Poder Executivo que atuasse oficiosamente e suspendesse pagamento que foi administrativamente aprovado em procedimento definido em lei. Esse tribunal de julgamento carece de competência para deliberar a respeito da legalidade do pagamento. O encargo desse colegiado é solver a acusação de impeachment e não a licitude na determinação do pagamento da verba de equivalência em si. Mas, ao analisar a reclamação 50.246.81, ajuizada pela Associação de Procuradores do Estado de Santa Catarina contra ato do Tribunal de Contas, que no processo RLI 2050.497 suspendeu o pagamento dessa verba, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por seu colendo grupo de câmaras de direito público, em 25 de novembro de 2020, decidiu, por 12 votos a 7, anular, abre aspas, anular a decisão reclamada e viabilizar o pagamento da verba de equivalência pelo Estado de Santa Catarina aos procuradores do Estado, inclusive quanto ao período pretérito a partir de janeiro de 2019, fecha aspas. O eminente relator, excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu, rechaçou os argumentos que ampararam a conclusão sobre a ilicitude da verba e acolheu aqueles em sentido contrário. Não me proponho aqui a afirmar que Sua Excelência, desembargador Pedro Abreu, reconheceu a licitude da verba de equivalência. E não o faço porque, assertiva categórica nesses termos, salvo o melhor juízo, não foi consignada no voto condutor. Eu apenas ressalto que a decisão de anular o comando da Corte de Contas não se deveu à questão processual ou procedimental que tornasse inválido o ato, tampouco por ter o Tribunal de Contas extrapolado sua competência, mas em razão da conclusão acerca do mérito da matéria posta à deliberação. Ou seja, na minha compreensão, o Grupo de Câmaras de Direito Público, órgão com jurisdição para tratar do tema, ao tangenciar o mérito da questão, rejeitou a tese da ilicitude da verba. A premissa a respeito da ilegalidade manifesta do montante é severamente abalada com deliberação judicial em sentido contrário. Isso basta, na minha compreensão, para autorizar a conclusão a respeito da improcedência da denúncia com relação às acusações de omissões dolosas, tanto por não ter o requerido suspendido os pagamentos, quanto por não ter instaurado sindicância contra os responsáveis pelo processo que culminou com a aprovação da verba. Aliás, hoje de manhã, por conta de uma colocação feita da tribuna pelo próprio denunciante, eu verifiquei que a decisão cautelar proferida pelo excelentíssimo desembargador Pedro Manuel Abreu foi implicitamente revogada por Sua Excelência em comando judicial que determinou o arquivamento do mandado de segurança. Há, de fato, independência entre as esferas, mas esse tribunal de julgamento e o grupo de câmaras de direito público não tem diante de si o mesmo fato a ser analisado por ângulos diferentes. Como dito, a competência desse tribunal é atinente à prática de crime de responsabilidade pelo denunciado, ao passo que a deliberação sobre a ilicitude da verba é matéria a ser dirimida, como foi, pelas câmaras de direito público reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Nenhuma deliberação deste colegiado poderia impedir o pagamento da verba de equivalência, assim como não poderia o grupo de câmaras de direito público afastar o denunciado do cargo de governador. A flagrante ilegalidade da verba, como dito, é uma premissa da tese acusatória e antecede o juízo que pode ser feito por esse Tribunal Especial de Julgamento acerca dos fatos colocados à deliberação. Repito, a decisão não unânime das câmaras de direito público reunidas torna insustentável essa premissa e impede, a meu sentir, o acolhimento das acusações que têm como omissões dolosas o cerne das condutas. Para finalizar, senhor presidente e eminentes colegas, eu digo que a imputação formal restante é referente à ação dolosa, consistente em encampar a ilegalidade ao oferecer defesa no processo de impeachment 73/2020. A conclusão a respeito da improcedência desta imputação remaneceria inalterada, na minha compreensão, ainda que o grupo de câmaras de direito público do Tribunal de Justiça do Estado tivesse concluído pela ululante ilegalidade da verba de equivalência. Porque, definitivamente, não se pode incriminar alguém no âmbito penal ou político por se defender de acusações, dado que o direito ao exercício da defesa é constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Além disso, o excelentíssimo governador do Estado não se excedeu no exercício dessa garantia a ponto de infringir preceito ético. A defesa apresentada no processo 73/2020 consistiu eminentemente na exposição de fundamentação à tese de ilicitude da verba de equivalência. Fundamentação essa, repito, que foi acolhida pelo órgão fracionário competente para deliberar a respeito do tema. Lembre-se ainda que a denúncia no processo 73/2020 foi julgada inepta pelo excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. É de todo inviável dispensar punição ao sujeito que se defende de uma acusação, mas é ainda mais prepóstero punir aquele que se protege de uma acusação inepta. De resto, não integram a denúncia as alegações de que o excelentíssimo governador, abre aspas, autorizou a implementação ilegal de aumento remuneratório, fecha aspas, ou de que o denunciado teria, como a Procuradoria-Geral do Estado, um acerto para possibilitar o pagamento de verba inconstitucional e prescrita, visando interesses próprios e não o comum. Elas não podem, por conta disso, ser acolhidas para a imposição da penalidade no processo de impeachment. Não há, pois, na minha compreensão, imputação contra o excelentíssimo governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, constante na denúncia firmada em 11 de maio de 2020, que seja procedente. É assim que me manifesto, senhor presidente.